Injetados 36 mil reais que movimentaram o comércio local. Essas pessoas estavam à margem da dinâmica das trocas locais, diferente à dinâmica das trocas do fluxo, passaram a fazer parte da circulação de mercadorias e trocas afetivas com a comunidade local. Segundo uma usuária, antes não me davam um copo de água, agora me oferecem café. É de conhecimento público que eles gastaram dinheiro com produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas, etc. De diversas formas, se produziu uma capacidade de poupar, de fazer projeções, gerando perspectiva de futuro. A outra característica é que Braços Abertos é pensado como um projeto em constante transformação. Não é uma ação isolada, ao contrário, além de operar integradamente, ele já está conectado às redes de saúde e de saúde mental, CAPS, serviço de doença infecto-contagiosa, etc. Já existe um mutirão de cuidados para o tratamento de tuberculose e outros agravos. Evidentemente, a ação fortaleceu a construção dos projetos de vida. Cada caso é tratado singularmente, daí a importância dos próximos passos. Uma questão complexa é a do trabalho e será conduzida segundo a experiência da economia solidária e cooperativismo social. Uma característica muito importante. Embora depois dessa intervenção alguns usuários saíram da região e estão trabalhando, a pretensão da entrada automática no mercado formal pode significar o fracasso do programa. As experiências citadas demonstram que os programas Housing First eram mais eficazes quando duravam mais tempo. Uma das perspectivas é a de qualificar o trabalho, por exemplo, além da limpeza, que tem atualmente um valor simbólico em embelezar a cidade com outros trabalhos. Braços Abertos é um ponto de inflexão entre as várias tentativas simplistas e higienistas que tentavam, com medidas simplificadas, resolver problemas de alta complexidade. É importante lembrar que essas pessoas já fizeram fracassar os protocolos clínicos e pedagógicos tradicionais. A baixa exigência combinada com uma grande disposição por parte dos trabalhadores para sustentar vínculos continuados e relações de construção de contratualidade. No interstício da praxis vai sendo construído o sujeito cidadão, daí a importância do lema nunca desistir, senhor presidente. O custo per capita é de R$ 1.086 mensais, valor determinado pelo pote, um salário mínimo e meio. No caso do Protejo, esse valor é referente ao trabalho, moradia e alimentação. Mais barato e mais eficaz que as tradicionais clínicas e comunidades terapêuticas. Todas as ações propiciam e apontam para a produção da autonomia dessas pessoas. Daí que, para os próximos passos, a moradia precisa evoluir para programas de aluguel social que relacionam o valor do aluguel a uma porcentagem da renda obtida e não submetida à pressão do mercado imobiliário, para, dessa forma, dar consistência e continuidade ao programa. Desde o início, Braços Abertos consiste também numa revitalização urbana, em que os próprios usuários participam oferecendo seu trabalho. Quem for à região, como eu pude ali verificar, pode verificar a mudança. No entanto, está sendo pensada a sua continuidade com o embelezamento do local, iluminação, jardinagem, etc. E quem está fazendo isso são os próprios usuários contratados. As pessoas que estão morando nos hotéis da região receberam inúmeras visitas de familiares. Ainda não foi computado o número das que saíram do território para se juntar a seus familiares e continuarem suas vidas nos seus locais de origem. A diminuição do uso não foi ainda registrada sistematicamente, porém, as equipes de consultórios na rua estão se surpreendendo com os relatos que indicam mudanças no padrão de uso. Essa diminuição é um efeito da ação. Como já foi dito, o foco não é a droga, mas as pessoas, o ser humano e a construção de sua cidadania. A democracia, segundo a professora Marilena Chaui, nossa extraordinária e querida filósofa, é a invenção constante de direitos e um dos seus maiores desafios é tratar como cidadãos aqueles que estão em maior desvantagem e construir com eles um futuro marcado pela cidadania, autonomia, liberdade. Eu aqui peço, senhor presidente, que seja anexada todos os demais dados que a Secretaria da Saúde colocou a respeito de todo o total de técnicos, a estrutura do programa, e para que se tenha e todos os quadros aqui anexos, porque eu também gostaria de, neste pronunciamento, relatar o programa do governo estadual, que funciona ali lado a lado, são programas vizinhos ao do governo municipal e do governo estadual, do governador Geraldo Alckmin. Eu agradeço o Gabriel, o Edson Ortega, que enviou-me os dados relativos ao programa Recomeço Estadual de Enfrentamento ao Crack. O governo do Estado de São Paulo organizou, a partir de janeiro de 2013, uma rede de serviços gratuitos especializados no tratamento e prevenção do uso do crack e outras drogas. Em toda a rede estadual da saúde e da assistência social, 31.966 pessoas já receberam tratamento para a dependência química até março último. Por meio do CRATOD, já foram encaminhados para tratamento 4.367 dependentes químicos, sendo destes, somente 10 deles foram de forma compulsória. Destes 10, somente um ainda se encontra nesta modalidade de internação. Oriundos da Cracolândia foram encaminhados pelo CRATOD para internação 1.118 dependentes químicos, todos voluntariamente. Nenhum foi de forma compulsória ou involuntária. Outros 499 oriundos da Cracolândia foram encaminhados para tratamento via CAPS e atendimento na área social em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Estas vagas de tratamento estão distribuídas em 49 municípios, distribuídos em 14 regiões administrativas, hoje num total de 2.373, sendo o total de 3 mil vagas de tratamento, a meta a ser alcançada até dezembro de 2014. Ressalto aqui o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, que menciona que 194 cidades paulistas declararam ter alto nível do problema do crack hoje. Leitos especializados em tratamento de dependentes químicos destinados à internação de usuários de álcool e outras drogas. Além dos leitos localizados nos hospitais gerais para atendimento da dependência química, o programa Recomeço está organizando uma rede de atenção com vagas financiadas com recursos públicos do Estado de São Paulo. Serviço 100% gratuito, 2.373 vagas de tratamento, com meta de 3 mil vagas até o final de 2014, segundo o relatório desta semana. A média do tempo de internação é menor que 3 meses. Essas vagas de tratamento estão distribuídas em 49 municípios, distribuídos em 14 regiões administrativas, e recebem encaminhamentos dos chamados CAPs e do CRATOD. O tratamento médico em hospitais gerais e hospitais psiquiátricos, clínicas de desintoxicação, tem 1.128 leitos. Somos os únicos do Brasil a ter 2 hospitais especializados em tratamento de dependentes químicos, o Hospital de Botucatu e o Hospital Recomeço, na rua. Valor investido na rua Helvécia com Dino Bueno, ali junto ao local onde estão os usuários do crack. A data de inauguração do andar térreo e do primeiro andar é prevista para dia 14 de junho próximo. Valor investido 12.065.000 leitos. Isso está logo em frente ao local onde funciona a sede de Braços Abertos. Então, será um hospital ali do lado de onde estão os usuários do crack. Temos 2 locais especializados em pronto atendimento, leitos para observação 24 a 48 horas, para encaminhamento de urgências, o CRATO de Urgência Recomeço passou por reformas e Urgência Recomeço Família, Cratodinho, perto do Parque Dom Pedro, serão inaugurados nas próximas semanas. Temos o Disque Recomeço 0802 Cratode 0800-227-2863 para esclarecimento e orientação da população. Reabilitação psicossocial, comunidades terapêuticas, 1.252 camas com repúblicas, moradias assistidas e casas de passagem. A Secretaria do Desenvolvimento Social e da Justiça estão analisando entidades que possam implantar unidades nas principais cidades do Estado para os casos que requererem este apoio suplementar na reinserção das pessoas que passaram ou passam por tratamento. A parceria com os municípios também é de fundamental importância. Eu peço, senhor presidente, senador Paulo Paim, que possa ser inserido como parte de meu pronunciamento a continuação do relatório do programa Recomeço, e eu aqui aproveito para complementar esta cooperação que está evidente na exposição tanto da Prefeitura quanto do Governo de Estado para o enfrentamento desse tão sério problema que a todos nos preocupa. E gostaria também de solicitar, senhor presidente, que seja, que conste como parte de meu pronunciamento a continuação de toda esta reportagem de O Estado de São Paulo, de Ricardo Brandt e Robson Fernandes, que nos fala deste problema. Mas aqui quero ressaltar que 8 de cada 10 usuários querem largar o vício, diz a pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Precisamos dar a ele, o dependente, uma simulação da vida real, de ambientes que podem lembrar o vício e mostrar que é possível se divertir sem usar droga, afirma Janice Megi, diretora do primeiro hospital público aberto no interior, em Botucatu, para a desintoxicação. Curar não é impossível, mas é muito difícil, porque o crack dá muito prazer e passa rápido. O craqueiro entra numa depressão terrível e quer mais imediatamente. Nós usamos motivação, diz o padre Haroldo Ram, que em 1978 abriu em Campinas a primeira clínica para tratamento de dependentes químicos do Brasil, a Fazenda do Senhor Jesus. Eu quero ressaltar a cooperação de inúmeras igrejas evangélicas e da própria Igreja Católica. Por exemplo, a rede social do centro, que tem no pastor Daniel e outros pastores, pessoas que estão muito contribuindo para também orientar os usuários do crack para que possam dele se libertar. Assim, também, no último domingo, no domingo retrasado, quando eu estive lá, estava presente e rezou a missa o padre Júlio Lancelotti, que muito tem se dedicado à população de rua, inclusive dos usuários do crack. Quando eu visitei ali a operação de braços abertos e o Recomeço, eu tive da parte do doutor José Carlos de Arruda, psiquiatra, e da assistente social Zélia Maria Pagliardi, depoimentos, por exemplo, de como muitos tinham o receio de entrar no todo lá do braços abertos, mas passaram a conversar, a frequentar, a pedir comida, banho, foi fornecida sopa, vieram tomar banho quando se abriu ali o banheiro, precisavam documentos, pois alguns queriam até voltar para casa ou participar de alguma atividade de trabalho, e precisavam se apoiar numa rede social. Daí veio a Secretaria de Direitos Humanos, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, tanto infantil como adulto, o consultório médico da rua, e a partir de 14 de janeiro houve aquela desocupação da chamada favelinha, o desmonte de barracas, e hoje 400 dos usuários de crack estão hospedados nos 8 hotéis da região. Eles têm o direito, com os recursos que recebem, de 1.086, de ali no Bom Prato adquirir, obter o café da manhã a 50 centavos, o almoço a R$1, o jantar a R$1. Em cada equipe de saúde há 5 pessoas. Eliane Ferraz Coca, assistente social, Admar Edmundo dos Reis, enfermeiro, e Helena Sampaio também fazem parte do grupo coordenador, mas há mais 60 pessoas no consultório de rua, do braços abertos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, agentes comunitários de saúde. Existe a oportunidade de trabalho de limpeza por 4 horas por dia, ou então a chamada Fábrica Verde, dando oportunidade para eles fazerem a jardinagem, e cada vez mais acolhidas. Alguns trabalham nas secretarias estaduais ou municipais ali perto, realizando trabalhos como de contínuos ou outros. Na parte, outros estão... E na parte da tarde, fazem cursos de qualificação profissional, de informática, de computador, de cabeleireiro. E é importante que o presidente da Câmara dos Lojistas do Bom Retiro, o senhor Youssef, ofereceu vagas para trabalhar nas lojas. Informou-me a senhora Meire que já há 16 pessoas com treinamento adequado para realizar esse trabalho. Há a Casa do Apoio, onde as pessoas, famílias, vão cuidar das casas, mas todos esses responsáveis, inclusive o doutor José Carlos de Arruda, ressaltou que o importante é a paciência, porque não dá para fazer tudo da noite para o dia. Há muito o que ouvir. Muitos estão ali por falta de oportunidade e é necessário saber o que eles aspiram. A Cracolândia existe já há 19 anos e é importante que hoje não mais tenha havido confrontos, tiros e mortes. E quero também ressaltar, conversei com o senhor Paulo Faria, diretor do Teatro Pessoal do Faroeste, e com a senhora Elaine Bortolanza, que é da Rede Brasileira de Prostitutas e da DASPU, e que estão lá organizando, nos sábados e domingos, das 14 às 18 horas, a apresentação de grupos artísticos, de músicos, poetas, e fazem ali espécies de saraus e tudo. E eu quero, inclusive, dizer que, como muito me perguntaram sobre os meus filhos, o Supla e o João Suplicy, do Brothers of Brazil, e pediram-me até que eles pudessem ir lá um dia fazer um show também para eles, que ambos meus filhos, o Supla e o João, disseram que terão toda a disposição de voluntariamente se apresentar numa tarde dessas, num dos finais de semana próximos. E assim como também o Asdrúbal Serrano, dramaturgo, discípulo de Augusto Boal, e que inclusive escreveu uma peça sobre a renda básica de cidadania no meio rural, em meio aos plantadores, trabalhadores dos cafezais, como é que o dia que houver a renda básica de cidadania, a sua condição de vida e dignidade e liberdade se elevarão sobre modo. Também Asdrúbal Serrano mostra na peça a RBC na Cracolândia, a renda básica de cidadania na Cracolândia, conforme ainda na última quinta-feira, dia 29, mostrou na PUC, por ocasião do lançamento do livro de Josué Pereira da Silva, os jovens de Divinolândia e Caconde, juntamente com o próprio autor Josué Pereira da Silva, eu próprio que fui convidado e outras pessoas presentes, se tornaram atores e atrizes, e ali foi apresentada a peça sobre como é que o dia que houver a renda básica de cidadania haverá muito maior facilidade para as pessoas se libertarem do crack. Presidente Paulo Paim, agradeço muito a sua paciência e atenção. E senador Aníbal Diniz, agora Vossa Excelência é convidado, está esperando pacientemente. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado.
Cumprimento, senador Suplicy, pelo pronunciamento.